I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Como entender o fruto do Espírito? Primeira parte. Carta aos Gálatas, capítulo 5. Comentário de Mari Persona.
A carta de aos Tessalonicenses, ela começou no capítulo 1 com as três coisas básicas que regem a vida de um cristão. No capítulo 1, versículo 2, ele fala assim: sempre damos graças a Deus por vós todos, fazendo menção de vós em nossas orações, lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho do amor e da paciência, da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo diante de nosso Deus e Pai. Agora, no capítulo 4, ele vai detalhar algumas coisas relativas a essas três características da vida cristã: a fé, o amor e a esperança. Ele começa aqui no versículo 3, falar de santificação, que é: vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra, não na paixão da concupiscência, como os gentios que não conhecem a Deus. Então, isso aqui ele fala mais no sentido das concupiscências da carne, que elas, claro, elas estão presentes em todos os seres humanos, inclusive nos crentes, né? No, ninguém pense que o dia que se converte, de repente, metade do seu corpo para de funcionar, não tem mais desejos, não tem mais concupiscências, não tem mais pensamentos maus ou pensamentos perniciosos, porque a carne continua em nós. Isso é importante a gente lembrar para não ter surpresas, né? Cabe a nós agora andar no Espírito para não satisfazermos assim as concupiscências da carne, como vai falar, acho que é em Gálatas que falou, em capítulo 5 aqui, se não me engano, em Efésios ou é Gálatas, não me lembro bem. Andai no Espírito, e assim Gálatas 5, né? Gálatas 5, 16. Digo, porém, andai em Espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei, porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações. O que é emulação? Emulação é você querer parecer alguma coisa que você não é. Iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Bom, isso aqui é o cardápio da internet, né? Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos em Espírito, andemos também em Espírito. É importante entender que quando ele dá a lista das obras da carne, elas fazem parte de todo ser humano, inclusive dos crentes. Não da nova vida que o crente tem, não da nova natureza, mas da velha carne que continua habitando em nós. Então, tudo isso aqui dessa lista, se alguém fala assim: não, eu não tenho nada disso, nunca passei por isso, Eu sou uma pessoa muito santa, muito perfeita, muito direita, muito correta, tive uma educação cristã. Então você já vai ter que ir lá para 1 João, onde fala que se alguém disser que não tem pecado, está mentindo, faz Deus mentiroso, né? Porque todas essas coisas nós estamos sujeitos a cair. Isso não é uma liberdade para cairmos nela. Mas nós temos que saber, conhece o teu inimigo. Já dizia um velho general chinês, né? Sun Tzu, conhece o teu inimigo. Como é que ele falava? Tenha o seu inimigo mais perto de você do que o seu amigo, né? Porque você tem que estar sempre sabendo que ele está por ali de olho e pronto para dar o bote. Então aqui, depois que ele fala das obras da carne, que é plural, então muita gente gosta, né? Você pega lá um pastor gritando lá na televisão, na internet, contra a idolatria, pá, idolatria, idolatria, idolatria. Então taca pedra nos idólatras de todo jeito. Aí vem outro e começa a gritar contra o homossexualismo. Tem uns que fazem até da bandeira deles, né? Não, não prega o evangelho, prega contra o homossexualismo. Mas é a mesma coisa que você falar, pregar contra o alcoolismo. Ok, o cara sarou do alcoolismo, e daí? Ele vai para onde? Ele vai para o céu? Não, ele vai ser um ex-alcoólatra no inferno. Então, muitos pegam um pecado desses como bandeira e exalta o pecado e malha os pecadores que praticam esses pecados. Mas uma coisa é certa. Todos nós nascemos, né, na verdade, nascemos culpados. Nascemos já condenados. E a menos que uma pessoa se converta a Cristo, não importa se ela não se prostitui, se ela não adultera, se ela não pratica idolatria, feitiçaria, emulações, iras, pelejas, disensões, heresias, tal, porque ela está condenada por natureza, ela tem que se converter a Cristo. Agora, depois de convertida, ela se torna santa, né? Nós temos a santificação que é absoluta já, quando da nossa nova vida, nossa nova natureza, que é santa. Que ele fala lá em Coríntios, né? Mas vós fostes assim, mas agora sois santos, né? Fostes santificados, justificados e tudo mais. Agora, veja que são vários pecados aqui, e tem até esse da bebedices, né? Bebedices e glutonarias, está do lado, os dois andam juntos. É muito comum nas religiões condenarem a bebedice, né? O cara fala assim, não, bebedice, não pode beber, bababá, bababá, bababá. E aí come, que é uma bênção, né? Como fala a história lá. O cara vai num churrasco e se rasga de comer. Mas a bebedice, então, não pode. Na realidade, todas essas coisas são da carne. Então, se você come demais, já está sendo errado. Se você bebe demais, está sendo errado. Se você tem inveja, também. Se você pratica um homicídio, não precisa nem falar, né? Agora, em contrapartida, o versículo 22 fala uma coisa muito importante. Os frutos do Espírito são dois pontos. Ué, está escrito isso aí? Não, não está escrito. O fruto do Espírito é. Muita gente lê essa passagem e não percebe que aí tem um problema de concordância gravíssimo, né? E como é que os editores, os revisores da Bíblia deixaram passar esse problema de concordância? Será que Deus errou a concordância ao falar o fruto do Espírito é e depois dar uma lista? Por que não são os frutos do Espírito são? Se tem uma lista de vários itens, o correto seria falar que os frutos do Espírito são. É um cacho, não é? Não é um fruto só. Mas na realidade é um fruto só. Porque o fruto do Espírito é aquele fruto que o Espírito produz em nós. O fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. Agora, cabe ao cristão cultivar o fruto do Espírito. O Espírito Santo produz nele esse fruto. Cabe a ele agora trazer esse fruto à tona. E isso é o andar que vai falar lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4. É o andar. Por que não são frutos e sim fruto? Porque se fossem frutos, aí seria uma aberração. Você já chupou uma laranja poncã, né? O poucã, o mexerica. Uma vez eu peguei uma, não sei se era mexerica, o poucã, o cravo, e ela veio com defeito. Ela tinha os gominhos lá, né? Mas tinha um gomo que era enorme. Ela era disforme. O fruto ficou torto, né? Porque um gomo cresceu mais que os outros. Então ela não passaria num teste de qualidade da frutaria lá do Ceasa. Ela não passaria, seria rejeitada, porque ninguém quer nada que venha assim, distorcido, né? Mas o sabor parecia era igual e tudo, mas tinha um gomo muito grande. Às vezes você compra maçã, e você vai lá, tem aquelas maçãs todas formadinhas, assim, bonitinhas, e tem uma maçã com calombo do lado. Você fala, não quero essa, mas por que você não quer essa? Tem mais maçã, né? Ela vem com mais maçã, com aquele calombo, tem um excesso de maçã, que as outras não têm. Mas não é, porque ela é disforme. Ela não saiu conforme a perfeição que se exige da fruta. E assim é o fruto do Espírito. Ele não pode ter essas coisas em desequilíbrio. Por exemplo, todas essas qualidades do fruto do Espírito, até um cachorro tem. Você pode ter um cachorro amoroso, né? Sem falar que o incrédulo tem, né? Mas você pode ter um cachorro amoroso. Nossa, eu chego em casa, meu cachorro gosta de mim, ele vem balançando o rabo assim, ele me ama, ele vem, lambe meu rosto, tudo. Você pode ter gozo num cachorro, ele é alegre, ele até sorri, tem as fotos dele na internet com ele sorrindo, aquelas fotos de cachorro sorrindo na internet. Então ele tem alegria, ele tem gozo, ele tem alegria, mas é um cachorro. Ele é muito pacífico, ele não briga com nenhum cachorro, ele, coitado, ele vê um gato, ele já se esconde do gato, ele vê um rato, então ele foge. Então ele é muito pacífico, esse cachorro. O meu cachorro, ele é longânimo, ele fica, é paciente, ele espera. Até eu colocar a ração para ele, ele fica quietinho, esperando, só quando eu dou a ordem, ele come. Ele é bonzinho, não sei se ele tem fé, né? Cachorro acho que não tem fé, mas ele é manso, ele tem temperança. Então, todas essas qualidades, qualquer ser vivo, eu acho, né? Não sei se a barata tem isso, mas um incrédulo pode ter essas qualidades, mas ele não tem o Espírito. Não são fruto do Espírito. Percebe? Então, mesmo um cristão, ele pode ser muito paciente, mas ele não tem fé. A fé dele é muito, muito pequena. Ele pode ter mansidão, né? Mas vive uma vida triste, não tem gozo na sua vida. Não tem alegria, nada está bom para ele, de jeito nenhum. Então, perceba que isso é um desequilíbrio. E pode ser também um cristão, nossa, ele é muito amoroso. Ele é tão amoroso que ele não é capaz de julgar o mal. Então vem lá um herege para ele falar assim, não, porque Jesus não é Deus, tal. É, pois é, né? Eu respeito a sua opinião. Que respeita a sua opinião, cara? Não respeita a opinião dele. Ele tá difamando da pessoa de Cristo? E você está respeitando alguém que difama da pessoa? Você pode respeitar a pessoa, mas a opinião dele está fora da curva. Não tem que respeitar a opinião, a opinião está errada. Então, qualquer coisa que você coloca que saia da, vamos dizer assim, pode até ser, né, uma, aparentemente, um fruto do Espírito, não é. Não é se vier desequilibrado.
Visite respondi.com.br.
Visite também 3minutos.net.